Você entende que técnico de idiomas tem direito a normas coletivas de professores?
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem o julgamento dos réus acusados dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
O julgamento foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Fernanda Porto.
No despacho, encaminhado nesta quinta-feira à primeira turma, Moraes ressalta que a ação penal está pronta para ir a julgamento. Isso porque foram concluídos os procedimentos de alegações finais do Ministério Público, da acusação e das defesas. Além disso, nesta semana, o STF já começou a ouvir os cinco réus, que são os políticos e irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o ex-policial militar Robson Calisto e o major Ronald Paulo. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos a tiros com armas de grosso calibre.
Ministros da primeira turma votam para condenar cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
O julgamento ocorre em sessão virtual e vai até às 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Marcelo Della Libera.
Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram para condenar 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que fixou pena de 16 anos de prisão. A denúncia envolve os delitos de descumprimento dos deveres de efetuar policiamento ostensivo e de preservar a ordem pública, previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal.
A obra Busto de São Boaventura integra o conjunto criado por Aleijadinho para a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais.
Com esse reconhecimento, o STJ manteve decisão da Justiça Mineira, que determinou a devolução da peça ao acervo de origem, sob a guarda do Museu Aleijadinho e da Arquidiocese de Mariana. Fátima Uchoa.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública após constatar que a obra do conjunto de quatro bustos relicários criados por Aleijadinho em homenagem aos doutores franciscanos estava em uma coleção particular. Foram processados quem comprou a obra em 2005 e as herdeiras que a venderam. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, na decisão da Justiça Estadual foi verificado que a obra está protegida pelo tombamento da Igreja de São Francisco de Assis e por decreto que elevou Ouro Preto a Monumento Nacional. E definiu que as obras de arte integrantes do patrimônio histórico e artístico da cidade ficariam sob guarda dos governos municipal e estadual.
Técnico de idiomas obtém direito a normas coletivas de professores.
A terceira turma do TST entendeu que a escola participou da negociação por meio do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Renata Gorga.
Na ação trabalhista, o homem disse que, apesar de ter sido registrado como técnico, exerceu por 3 anos a função de professor de inglês. No TST, a terceira turma, por unanimidade, considerou o técnico como professor, com base nas atividades exercidas. Ainda cabe recurso.
A Agência Nacional de Mineração adota medida para impedir venda de minérios e equipamentos apreendidos a infratores.
As mudanças aconteceram após uma recomendação do MPF. Vanessa Pereira.
A Agência Nacional de Mineração editou a resolução número 222, proibindo que infratores, servidores da agência e parentes participem de leilões de bens minerais apreendidos. A mudança atendeu a uma recomendação do MPF, que apontou ser inconstitucional permitir que infratores comprassem os próprios bens apreendidos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado cria ferramenta na internet para acompanhar emendas ao orçamento.
Senador apresenta a proposta que restringe indicações ao Supremo Tribunal Federal.
Novos médicos terão que ser aprovados em prova para exercer a profissão.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado lançou uma nova página na internet para facilitar o acompanhamento das emendas parlamentares. A ferramenta se soma ao Siga Brasil, aos portais da Câmara, da Comissão Mista de Orçamento, da Transparência e do TransfereGov, reforçando a fiscalização do uso do dinheiro público.
O objetivo é dar mais clareza à aprovação e execução das emendas apresentadas por senadores e deputados. Os detalhes na reportagem de Celso Cavalcante.
A emenda ao orçamento é uma forma pela qual o parlamentar sugere o envio de recursos para determinada localidade ou política pública. Ela pode ser individual, quando apresentada por um único senador ou deputado, ou então coletiva, quando parte de uma bancada estadual ou comissão permanente do Senado ou da Câmara. Todas as emendas passam pela análise da Comissão Mista do Orçamento e também do Plenário do Congresso Nacional. E esse processo pode ser acompanhado pela população. Uma das ferramentas disponíveis para isso é o Siga Brasil, do Senado Federal. Outro caminho é pelo site da Comissão Mista de Orçamento, com informações sobre as emendas desde sua apresentação pelos parlamentares. O consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, ainda destaca outras ferramentas disponíveis para acompanhar o destino do dinheiro público.
Nós temos aí diversas ferramentas também do Poder Executivo e da Câmara dos Deputados. No Poder Executivo se destaca aí o Portal da Transparência, que é uma ferramenta que, junto com o TransfereGov, são ferramentas de transparência aí do Poder Executivo, onde se pode verificar esse detalhamento das emendas parlamentares e do orçamento público.
O Senado Federal lançou no seu portal uma página específica sobre as emendas parlamentares. Você pode conferir esse conteúdo em senado.leg.br.
E o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República ao projeto que isenta a Embrapa do pagamento de taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa junto a órgãos públicos.
O autor do projeto, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que a Embrapa foi fundamental para transformar o Brasil em uma potência agrícola, mas hoje enfrenta dificuldades financeiras. Repórter Alexandre Campos.
Com a derrubada do veto, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, não vai mais pagar taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa para o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, IBAMA e Anvisa. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou o estudo mostrando que a isenção não impacta o orçamento. Ele citou uma nota técnica da Embrapa, que diz que o dinheiro deixaria de ser transferido de uma empresa pública para outras entidades controladas pelo governo federal.
O orçamento da Embrapa é pequeno e é um absurdo ela pagar para o INPE para patentear o que descobriu, o que fez, o que inventou, suas, digamos, descobertas, né? O que eles produzem.
Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, também elogiou a derrubada do veto e destacou o papel da Embrapa no desenvolvimento do agronegócio.
Admira muito o governo querer cobrar da Embrapa, que hoje, infelizmente, vive uma situação muito complicada em termos de recursos para o seu custeio e também para as pesquisas.
Com a derrubada do veto, o projeto segue para promulgação.
Senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que restringiu ao Procurador-Geral da República a possibilidade de apresentar pedidos de impeachment contra ministros do STF.
Seif afirmou que a democracia exige equilíbrio e que responsabilizar os ministros do STF é uma forma de protegê-la. Na avaliação dele, a mudança nas atribuições do Legislativo pode ser vista como uma tentativa de o Supremo se blindar.
Se tira a prerrogativa do Senado de investigar e tirar ministro, eles são o quê? Investigáveis? Ou seja, o poder da República está criando para si uma blindagem.
Também o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, criticou as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, interferem nas prerrogativas do Senado e restringem instrumentos de controle privado previstos em lei.
Para ele, a mudança de interpretação sobre quem pode apresentar denúncia contra os magistrados da corte reduz a participação do cidadão e altera regras estabelecidas desde 1950.
Uma liminar ignora a posição institucional do Senado e altera a lei pela via judicial. Isso não é proteção da magistratura, é blindagem, é transformar garantias em ainda mais privilégios.
O líder do PL apresentou uma proposta para mudar a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal que podem deixar de ter mandato vitalício.
A PEC prevê que o presidente da República terá de escolher 3 dos 6 nomes de magistrados definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e o Senado aprovar um candidato. Repórter Érica Christian.
De autoria do líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, a proposta define que os ministros do Supremo Tribunal Federal deverão ser juízes de carreira. Pela PEC, caberá ao presidente da República escolher 3 nomes de uma lista de 6 entregue pelo Conselho Nacional de Justiça e eleitos pelos próprios magistrados. Após sabatina, Carlos Portinho explicou que os senadores vão aprovar uma indicação com base em critérios técnicos.
O melhor currículo é o que deverá prevalecer. E com isso também a gente afasta conchavos, acordos, que muitas vezes a gente sabe acontecem quando se há apenas um nome.
A PEC também limita o mandato dos ministros do Supremo a 10 anos, vedada a recondução. Carlos Portinho considera que o modelo atual privilegia o critério da amizade.
Essa questão do STF, entra governo, sai governo, é o mesmo problema. E agora se formou, ainda por cima, essa prática muito ruim para o país, que é indicar amigos. Fulano é meu amigo, é meu advogado, eu vou indicá-lo. Porque o que a lei diz é que basta ter notório saber jurídico.
Uma vez apresentada, a proposta que altera o modelo de escolha de ministros do STF será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, Exame Nacional de Proficiência, que será obrigatório para recém-formados em medicina obterem registro nos conselhos regionais.
A prova proposta pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, será coordenada pelo Conselho Federal de Medicina e aplicada 2 vezes por ano em todo o país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, exame nacional a ser coordenado pelo Conselho Federal de Medicina e aplicado 2 vezes ao ano em todo o país. A prova vai avaliar conhecimentos teóricos, habilidades clínicas e conduta ética com base no currículo do curso de medicina. O autor, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu o exame para fazer frente ao que chamou de crescimento desordenado de faculdades de medicina no país, sem a capacidade de formação adequada dos médicos.
O AB da Medicina é essa resposta para que nós possamos colocar um ponto de inflexão nesse crescimento de incompetência no setor.
O projeto passará ainda por votação suplementar na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver recurso para votação no plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que define igualdade racial como direito fundamental.
Câmara aprova maior controle social sobre gastos com merenda escolar.
Relator apresenta texto alternativo à redução da jornada de trabalho.
Boa noite. Relator da proposta que trata da redução da jornada semanal de trabalho apresentou um texto alternativo sem alteração das escalas. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
O relator da subcomissão que analisou a proposta de redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais e prevê o fim da escala 6 por 1 de 6 dias trabalhados e uma folga por semana, deputado Luiz Gastão, do PSD cearense, apresentou uma proposta alternativa na comissão de trabalho. O parlamentar propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem alterar a escala. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, em fevereiro deste ano. A diminuição proposta por Luiz Gastão ocorreria de forma gradativa. Assim que a medida fosse promulgada, o tempo de trabalho cairia para 42 horas semanais e depois seria reduzido em uma hora a cada ano por 2 anos para atingir as 40 horas por semana. Luiz Gastão afirmou que, depois de ouvir os setores patronais e de trabalhadores, o texto representa um ponto inicial para a discussão da jornada de trabalho no país, com garantias para os empregados e os empregadores.
As propostas representam um mar para que, em cima deles, nós possamos discutir e implementar a tão sonhada redução da jornada de trabalho e, quando possível, a extinção da escala 6x1, para que nós possamos dar tanto ao trabalho, mas principalmente à atividade econômica, a condição de criação de mais empregos com dignidade ao trabalhador e ao exercício dos negócios.
Apesar de reconhecer os esforços do relator para apresentar um texto viável, o deputado Vicentinho, do PT paulista, sustentou que, assim como o governo, tem muitas divergências com a proposta de Luiz Gastão.
Nós não admitimos a hipótese de não ter o fim da jornada do 6x1. Nós não admitimos a hipótese da redução salarial e não pensamos em momento algum em dar subsídio aos empresários.
Luiz Gastão sugere a concessão de benefícios tributários a empresas com folhas de salários que comprometam mais de 30% do faturamento. O desconto poderia chegar a 50% quando o pagamento de empregados comprometer mais da metade do faturamento. Vicentinho ressaltou que várias empresas já trabalham 40 horas semanais e não houve queda de produtividade. O deputado sustentou ainda que em vários países da América Latina e da Europa já se trabalha 36 horas por semana e que as empresas brasileiras não vão quebrar por isso. Também favorável à redução da jornada e ao fim da escala 6x1, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, destacou que 37% dos trabalhadores com carteira assinada têm somente uma folga por semana. No comércio, esse percentual chegaria a 51%. Na opinião do parlamentar, é preciso debater o assunto, porque muitos trabalhadores já não se submetem mais a essas condições de trabalho. Com as divergências, o presidente da subcomissão, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, concedeu vista coletiva ao texto, que ainda não tem data para ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, elogia o governo por retomar a investigação sobre possíveis práticas de dumping na importação de leite em pó do Mercosul. Ela entende que a medida é essencial para conter a concorrência desleal e proteger produtores brasileiros.
Temendo a falência de milhares de produtores, Cristiane Lopes defende o fim das importações, a taxação de produtos externos e o fortalecimento da fiscalização sanitária. Ela pede ainda subsídios, crédito facilitado e redução de impostos para os produtores nacionais.
Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, alerta para a crise do setor leiteiro e cobra do governo ações imediatas contra a importação de leite em pó, que, segundo ele, derruba os preços do produto in natura e ameaça milhares de produtores gaúchos.
O deputado informa que o governo federal acatou uma ação que pede a revisão das importações, sinalizando o reconhecimento dos prejuízos ao setor leiteiro. Para minimizar as perdas do setor, Afonso Ram solicita políticas de apoio financeiro, incluindo créditos especiais.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, avalia como excessiva a decisão do STF de suspender todas as ações sobre atrasos e cancelamentos de voos. Na visão da deputada, a medida beneficia as companhias aéreas e prejudica os consumidores.
Gisela Simona explica que o impasse jurídico envolve escolher entre o Código Brasileiro de Aeronáutica, menos protetivo, e o Código de Defesa do Consumidor, mais favorável ao passageiro. Ela pede que o governo limite os efeitos da decisão para preservar direitos.
Desenvolvimento regional.
O governo federal lançou o programa Periferia Viva no mês de novembro. Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, explica que a iniciativa prevê a urbanização de favelas com foco em infraestrutura urbana, equipamentos sociais e fortalecimento comunitário.
De acordo com Heriberto Medeiros, o programa é uma resposta do Estado no enfrentamento das desigualdades, investindo no futuro mais justo, com a valorização da potência e da criatividade da população periférica, de quem, segundo ele, foi roubada a dignidade.
Justiça.
Para Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, a decisão que restringe os pedidos de impeachment de ministros do STF à Procuradoria-Geral da República comprova a interferência política do Judiciário. A deputada reitera que a decisão afronta as prerrogativas do Legislativo e reduz o papel do Parlamento.
Júlia Zanata também relata que ministros do Supremo estariam monitorando senadores que discutem o impeachment como pauta eleitoral. De acordo com a deputada, a postura do STF é uma humilhação institucional e representa uma ameaça ao equilíbrio democrático.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, avalia como autoblindagem a decisão de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de membros do STF. Para ela, a medida representa interferência entre poderes e causa desequilíbrio na ordem constitucional.
Rosana Vale pede que a imprensa denuncie a violação à democracia, afirmando que o silêncio valida abusos. A legisladora considera que o país corre o risco de sucumbir a um regime autoritário que não admite a existência de oposição ou de imprensa livre.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, reitera que a decisão sobre o impeachment de ministros do STF é mais uma interferência do Supremo no Legislativo. Ele alerta que a Corte pode avançar ainda mais sobre as prerrogativas do Congresso ao limitar também o papel do Senado na indicação de novos membros.
No entendimento de Rodrigo Dazaeli, o Supremo Tribunal Federal promove uma autoproteção que ameaça as prerrogativas constitucionais do Congresso. Para o deputado, a omissão do Senado pode incentivar novas investidas do Judiciário.
Para José Medeiros, do PL de Mato Grosso, o Judiciário prejudica o desenvolvimento do país quando adota pautas autoritárias. Ele lembra que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a construção da Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop, em Mato Grosso, a Itaituba, no Pará.
De acordo com José Medeiros, o Judiciário reduz a competitividade do agronegócio brasileiro ao travar obras viárias importantes. O deputado acrescenta que a insegurança jurídica afasta investimentos e agrava o endividamento dos produtores.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que a decisão de Gilmar Mendes agrava um quadro de ameaças à democracia. Ele sustenta que o país vive um cenário de perseguição política e cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, é vítima de decisões arbitrárias.
Messias Donato também critica a atuação do Senado, alegando que a casa se cala diante do que considera abusos do Judiciário. Ele acredita que o Congresso abandonou seu papel constitucional comparando a situação brasileira a regimes autoritários como o da Venezuela.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, contesta as acusações de que o STF estaria invadindo as competências do Congresso Nacional. Ele argumenta que a Corte apenas reage a ameaças institucionais, dando respostas necessárias a articulações de grupos antidemocráticos.
João Daniel sustenta que o Supremo cumpre uma tarefa histórica ao fazer valer a Constituição e responsabilizar aqueles que atentaram contra o Estado brasileiro. O parlamentar reafirma que não existe contradição entre os três poderes, e sim uma defesa firme da ordem democrática contra tentativas de golpe.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica a manutenção de despesas com gabinetes de parlamentares ausentes do país. O deputado calcula que a estrutura ativa dos gabinetes custa cerca de R$ 400 mil por mês aos cofres da Câmara, sem retorno para a sociedade.
Zeca Dirceu requer a realização de uma auditoria interna para apurar os gastos e a revisão das normas administrativas que permitem o repasse de verbas sem o exercício efetivo do mandato. O parlamentar cobra a suspensão imediata dos pagamentos e a responsabilização por possíveis danos ao Estado.
Direitos Humanos.
Comissão aprova a proposta que define igualdade racial como direito fundamental na Constituição. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, aprovou o relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que insere na Constituição um capítulo dedicado à promoção da igualdade racial e cria um fundo voltado à inclusão da população negra. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário. Na versão original da PEC, o foco estava sobretudo na criação do Fundo de Reparação, prevendo aportes da União e apoio a ações afirmativas. Já o parecer amplia o alcance da proposta ao estabelecer um capítulo constitucional mais abrangente com princípios, direitos e diretrizes detalhados. O novo texto afirma a igualdade racial como direito fundamental e determina a adoção de medidas permanentes e estruturais, indo além de ações pontuais voltadas à redução das desigualdades. O texto também define aporte obrigatório de R$ 20 bilhões pela União em 20 anos. Detalha as finalidades do fundo e condiciona o repasse a estados e municípios à adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tornando o mecanismo mais estruturado e controlado. Classificando a sessão como histórica, o deputado Orlando Silva defendeu que a proposta é fundamental para estabelecer a obrigação do Estado e da sociedade em combater o racismo.
E essa proposta de emenda à Constituição tem esse sentido. Estabelecer como obrigação do Estado brasileiro enfrentar o racismo, obrigação da sociedade brasileira enfrentar o racismo, perceber a promoção da igualdade racial como um direito fundamental.
O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, um dos autores da PEC, celebrou a aprovação como um marco histórico.
O último país do mundo a libertar os negros. E nós somos o primeiro país do mundo a fazer a reparação econômica.
Contrário à proposta, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que é negro, apresentou relatório alternativo contrário à proposta, que foi rejeitado pelo colegiado. Sua principal crítica foi em relação a questões fiscais e à abrangência da reparação, afirmando que a PEC viola o novo regime fiscal.
Essa PEC, ela viola o novo regime fiscal, o arcabouço fiscal, consequentemente, que ele sai do teto, e eu tenho uma preocupação. Primeiro que, já que ele sai do teto, de onde necessariamente vai vir esse recurso? Minha preocupação, a origem desse recurso, preocupação, não estou afirmando se ele pode vir sair da saúde, da educação, do BPC, do Minha Casa Minha Vida, da farmácia popular, de construção de creche. Eu quero saber que esse recurso, ele vai vir, mas ele está fora do arcabouço.
A proposta é que ainda precisa passar pela análise do plenário, prevê como fontes de financiamento os valores decorrentes de condenações por crimes de racismo, de escravidão contemporânea e de danos morais coletivos, além de doações e compensações de programas públicos e privados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Segurança Pública.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, acusa o poder público de se omitir diante dos índices de feminicídio no país. Ao ressaltar que muitos casos poderiam ter sido evitados, a deputada observa que a situação exige uma resposta urgente do parlamento.
Jaque Rocha afirma que o feminicídio é previsível e só chega ao desfecho fatal porque há falhas nas etapas de proteção. Por isso, ela defende medidas protetivas mais eficazes, o endurecimento de penas, a formação de profissionais e mais recursos para combater a violência de gênero.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, critica a flexibilização do porte de armas de fogo proposta por integrantes do Congresso. O parlamentar alerta que o aumento do feminicídio está relacionado à ampliação desse tipo de comércio.
Com o foco no combate à violência contra a mulher, Raymond cobra uma mudança de postura dos homens, defendendo respeito e igualdade. Ele apela por menos agressividade e mais compromisso com a defesa da vida e dos direitos humanos.
Homenagem.
Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, presta homenagem à atleta Caroline Silveira Neto, primeira embaixadora do pádel social no país. Ele afirma que o título é um reconhecimento a todos aqueles que acreditam no poder transformador do esporte como instrumento de inclusão e de esperança.
Pedro Westphalen explica que Caroline faz parte do projeto Ponto de Ouro, iniciativa que nasceu no município de Cruz Alta e vem se consolidando como uma referência nacional de responsabilidade social, inspirando crianças, jovens e famílias a descobrirem, através do pádel, uma oportunidade real de desenvolvimento humano.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, registra os 90 anos da Assembleia de Deus de São Borja. Ele observa que a igreja é respeitada pela comunidade, não apenas pela sua atuação religiosa, mas também pelos serviços sociais prestados às famílias do município.
Ronaldo Nogueira comemora também os 73 anos da Assembleia de Deus de Rosário do Sul. O parlamentar destaca o trabalho que a igreja realiza tanto na evangelização quanto no acolhimento e assistência às famílias vulneráveis da região.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê.
Como agentes fiscalizadores no uso dos recursos da merenda escolar.
A alimentação é tudo, né? Ela envolve a saúde das pessoas. Então, ter a possibilidade de garantir que os alunos, que são justamente aqueles que são os beneficiários dessa política, eles possam fiscalizar e dar o seu olhar, o seu testemunho sobre o produto final, é extremamente benéfico à sociedade.
A proposta altera a lei da alimentação escolar e determina que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apoie estados e municípios na criação de sistemas eletrônicos como sites ou aplicativos que permitam acompanhar gastos, cardápios e denúncias de irregularidades de forma transparente. Além disso, os gestores locais também devem divulgar suas prestações de contas na internet. A principal novidade é que todas as informações sobre a merenda escolar deverão ser divulgadas obrigatoriamente na internet, em formato aberto com ferramentas eletrônicas que facilitem o controle social dessa prestação. A proposta que torna mais transparente a prestação de contas da alimentação escolar segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB catarinense, propõe uma mudança na Constituição para incluir o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Orçamento da Educação. Ele argumenta que os municípios financiam quase todo o custo e que a União contribui com pouco, causando um desequilíbrio insustentável.
Cobalcini afirma que a merenda é uma despesa diária e deve ser vista como gasto educacional, já que contribui com o desenvolvimento cognitivo e combate à evasão escolar. Ele afirma que a proposta vai aliviar as redes locais e garantir condições dignas de aprendizagem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYH 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. ZYH 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. ZYH 590, 620 kHz. Rádio Assunção, AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardônio Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
A Rádio Assunção apresenta Bate-Bola Esportivo.
Bate-Bola Esportivo.
A partir de agora, você fica atualizado com o futebol do nosso estado, pelo Brasil e pelo mundo. Fique ligado e participe dessa mesa redonda. Bate-Bola Esportivo.
Bate-Bola Esportivo.
Com vocês, a equipe Nota 10.
Bate-Bola Esportivo.
Mário Ottoni.
Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
Mário Ottoni.
20 horas, 3 minutos, 8 da noite, 3 minutos, hora certa. Autopeças Padre Cícero, a matriz Vale Bordais, o maior estoque de peças para carros nacionais e importados. Confira a filial da Serrinha, de número 38, na Avenida Doutor Silas Bugumba, 3500, ligue 3499-9040. Após a Voz do Brasil, estamos chegando na Assunção Cearense, a M620, com o programa Bate-Bola Esportivo. É mais um campeão de audiência da mais forte no esporte. Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. E vamos aos destaques do programa.
Rádio Assunção.
Fortaleza!
Boa noite, Mário. Boa noite, ouvintes do Bate-Bola Esportivo. Fortaleza depende somente de uma vitória, sem precisar de ninguém, para permanecer no Campeonato Brasileiro.
Ceará!
Há 3 dias de fechar a temporada 2025, Léo Condé quer fechar o ano com a vitória e a permanência do Ceará na Série A. Treina hoje e amanhã já será mais pronto para enfrentar domingo a equipe do Palmeiras.
Ferroviário! Grande Mário, um abraço, boa noite. Reuniões e mais reuniões neste final de semana para a contratação de vários atletas. Eu trago detalhes já já.
Centro Eletrônico. Copa do Mundo 2026. Brasil vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase.
O Wilson Braga.
Boa noite, Mário, queridos ouvintes do Bate-Bola Esportivo. Domingo será a última rodada do Brasileirão 2025. A ansiedade toma conta dos torcedores alvinegros e tricolores. Voltaremos já, meus amigos, comentando como chegam Ceará e Fortaleza para os seus últimos compromissos.
Loteria dos Sonhos, resultado da quarta extração de hoje, sexta-feira, 5 de dezembro. Anote os números e boa sorte. Primeiro prêmio, 49,58. Segundo, 26,73. Terceiro, 37,42. Quarto, 84,11. Quinto, 47,97. Sexto, 49,92. Sétimo, 86,69. Oitavo, 14,94. Nono, 43,36. E décimo prêmio, 13,11.
Completo giro de destaques do programa Bate-Bola Esportivo. É mais um campeão de audiência, a mais forte do esporte, com a técnica de César Augusto, a apresentação de Mário Guattoni, comentários de Wilson Braga, o WB, a participação de toda a grande equipe e Leandro Duarte, com a Loteria dos Sonhos. Vamos até às 21 horas, movimentando o melhor da informação e da opinião, e você confere a nossa programação também através da internet 620am.com.br, através do aplicativo próprio da Rádio Assunção Bombesbo, Facebook ou Instagram, pois a Assunção está em todas as plataformas digitais, retransmitindo a nossa programação. Web Rádio Nordeste, Pentecoste, de Assis Oliveira, Web Rádio FM 104, Camuci, com o Jonas Neto. O zap para você registrar sua audiência é o 99743-0620. 20 horas, 7 minutos, 8 da noite, 7 minutos. Futebol é na Assunção, a mais forte do esporte.
Aqui você fica bem informado. Assunção 10.000, a rádio líder na notícia.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O bom dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Ei, você é empresário ou quer abrir a sua empresa? Nós da Legalize Contabilidade temos a solução para você. Trabalhamos com diversos serviços como abertura e baixa de empresas, imposto de renda jurídico e físico, contabilidade em geral, certificado digital, posicionamento das empresas no Google e muito mais. Serviços focados na solução para a sua empresa. Contato 859-8842-4693. Legalize a certeza de vencer.
HS Baterias. Suba Moura, mais perto de você. Baterias Mourizeta em 10 vezes sem juros dos cartões, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio, em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 34670129 e tem o zap 988-85-1404. HS Baterias é mais força para o seu carro.
Especiais, o melhor do mercado. O shampoo 2 em 1, comprei pro meu cachorro, deixo pelo limpinho, macio e cheiroso. Também tem o Limpa Canil Carbon, limpa, desinfecta e traz segurança. Um ambiente limpo pro seu pet. Se é Jaquivete, eu tenho confiança. Produto Jaquivete, varejo e atacado, preços especiais, o melhor do mercado. O shampoo 2 em 1, comprei pro
859-876-10458. Já que vem!
Região 3026 na América do Sul. Há 27 anos fazemos o melhor Réveillon de praia de Fortaleza. Open Bar. Com drinks, whisky, cervejas e não alcoólicos. Open Food, de frutos do mar, a cozinha regional. Espaço infantil, espaço salões, espaço pé na areia sob coqueiros. Mesas marcadas conforme escolha. E a animação fica por conta do DJ Greg Donini. E as bandas Val Xavier e Débora Lima. Início a partir das 21h30, indo até o dia amanhã. Informações e vendas 859-8142-6171 ou no local Réveillon Barraca América do Sol.
A SOS Metalúrgica em geral é uma empresa localizada em São Gonçalo do Amarante, Ceará, que atende a região Nordeste, atuante em diversas áreas de manutenções e serviços, sendo eles manutenção em pontes e pórticos rolantes, reformas em projetos estruturais, atividades de serralheria, caldeiraria e manutenções em ar-condicionados. Atendendo às expectativas das grandes indústrias e prezando o menor tempo e o menor custo com qualidade. Informações 859-9206-8705 ou 859-9805-6545.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece social. É juntamente perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
É o governo que não para de entregar.
Você está ouvindo Bate Bola Esportivo.
Mário Ottoni.
20 horas, 13 minutos, 8 da noite, 13 minutos, voltando com o programa Bate Bola Esportivo na Rádio Assunção.
Placar Esportivo. Maurício Ottoni, o repórter nota 10.
Taça Fares Lopes, decisão Maracanã e Tirol, vão empatando por 0-0 com o nosso doutor Mendonça por lá. Na Espanha, na Liga, o Oviedo empatou 0-0 com o Mallorca. Na Bundesliga, o campeonato alemão, o Mans perdeu 1-0 para o Borussia Mönchengladbach. Na França, o Brest derrotou 1-0 o Monaco, Lille 1, Olympique 0. Em Portugal, Benfica e Sport Lisboa empataram por 1-1. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Bourizeta. Lá em Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266, com o grande doutor Lineu do El Lion. Forte Livros, livros técnicos e jurídicos, como entrega em domicílio, 3273-3872. E tem também o WhatsApp de Forte Livros, livros técnicos e jurídicos, com o amigo Frota, que é o 9 9982-1104. O Instagram, arroba Forte Livros, Avenida Washington Soares, 1400, Loja 6. Oficina do Irmão Branco, conserto do ar-condicionado para veículos leves e pesados, na Osório Correia, 2863, no Planalto Vitória. Ligue 9-9955-2828 com o amigo Irmão Branco. Nosso mercantil é filiado à Rede Amigos. Parcela nos cartões de crédito, tem caixa rápido para você pagar os seus boletos. Ao Wilson Roseiro, 391 Morto Maracanaú. Ligue 3384-2175 com o comando do amigo Salomão. Speedcar Centro Automotivo, na Barão de Aratânia, 351 no Centro, mecânica em geral, freio, suspensão, troca de óleo e injeção eletrônica. Trabalhamos com todos os cartões. 8 da noite, 15 minutos. 8:15, vamos trazer o primeiro tempo de informações do Tricolor de Aço, com a Luiz de Lima, para a Galeteria Marcial, aberto agora, todos os dias, com várias opções de almoço. Temos como feijão verde, baião cremoso e o melhor galeto da região, Avenida C, número 800, Patativa do Açarel, zap ao 9-8660-6222. Embalagens Nossa Senhora Aparecida, embalagens e caixas de papelão, na Coronel Alexandrino, 637, no Montese, pedidos com Clemilton, 9-8807-2167. Aluísio Lima e o Tricolor de Aço, boa noite, Aluísio.
Boa noite, Mário, boa noite, ouvintes do Bate Bola Esportivo. Chegando aí com as notícias da equipe do Tricolor de Aço, Fortaleza, que está realizando aí os seus últimos treinamentos, trabalhou hoje à tarde no PC, amanhã irá encerrar no mesmo local, só que no período da manhã almoça lá mesmo no Alcides Santos e logo por volta das 13 horas estará deixando nossa capital rumo ao Rio de Janeiro, aonde no próximo domingo estará enfrentando a equipe do Botafogo às 16 horas. Esse 16 horas é padrão para todos os jogos que serão os últimos, todos irão enfrentar, se enfrentar às 16 horas. O certo é que o Fortaleza, vencendo, ele já não vai depender de ninguém. Não depende de ninguém para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E não vão achar que o Fortaleza, que a equipe do Botafogo, não é boa. Se não, vejamos aqui. Ele está na sétima colocação. Ele tem 60 pontos, 37 jogos, 16 vitórias, 12 empates e apenas 9 derrotas. Gol pró, 54, gols contra, 36, saldo de gol, 18, um aproveitamento de 54,1%. Já a equipe do Tricolor de Aço está muito diferente, né? Pontos, 43, jogos, 37, vitórias, 11, empates, 10, derrotas, 16, gols pró, 41, gols contra 54, o saldo negativo de 13 gols e tem um aproveitamento de 38,7%. Vale salientar que essa situação do Fortaleza esteve muito complicada, vamos dizer, aos 14 jogos para trás, o Fortaleza era horrível. Mas, de qualquer maneira, isso faz parte do futebol, né? Quando chegou o Palermo, aí deu um retoque no Fortaleza e a cada jogo vem melhorando. Você observa que os últimos jogos foram, pelo menos nos últimos jogos, 3 jogos agora, foram 3 vitórias da equipe do Tricolor de Aço. Isso aí é muito bom. Então, vamos esperar que continue também nessas vitórias que no momento está vivenciando. Portanto, Mário, é nossa primeira participação, estaremos retornando daqui a pouco, abraçar o amigão, o deputado Osmar Baquite, curtindo aí o final de semana lá em Quixadá, abraçar também o Everardo, de Everardo Veículos, né? Saudade de Everardo Veículos, mas o Everardo está no ramo, lá juntamente com o Judson, ali na Avenida José Bastos, ali na José Bastos, em frente ao INCRA. E abraçar também o Coronel Aloysio, o coronel, gente, o doutor Aloysio Sanders, portanto, aí, ele aqui a nos escutar. A todos, uma boa noite, já estarei retornando.
Ok, Aloysio Lima aí com o primeiro tempo de informações do Tricolor de Aço, do amigo Fábio Rubens, liderança do prefeito José Walter e também do grande Júnior Campos, vereador em Palmar, o homem de JK Churrasco, 16 anos no mercado, 16 anos evoluindo, 16 anos crescendo, somos as soluções construção e comunicação visual, uma das maiores empresas do segmento do Norte e Nordeste, futebol e alegria e paz, estamos juntos, essa campanha Soluções, ela é dirigida pelos tricolores Juliano, Paulo, Lucas e seu Luiz, o popular a copiar agora também no Eusébio. Jucá Óleo Express e Baterias, troca de óleo do motor ou do câmbio automático do seu veículo, você encontra na Jucá com profissionais qualificados e pode parcelar tudo em até 10 vezes os cartões. Godofredo Maciel, 656, ligue 988-84-9777. Vou falar aqui também para Everpan, com o amigo Everardo, sempre aqui na sintonia. Everpan é padaria e conveniência, sua preferência é nossa satisfação. Ligue 985-40-8821. Everpan fica na Avenida João Araújo de Lima, 1944, terceira etapa do prefeito José Walter. E atenção, você, proprietário de mercearias, mercadinhos, bombonieres, pizzarias, lanchonetes e supermercados, a distribuidora Super Varejo tem o mix ideal para a sua loja. Ligue e peça atendimento de um representante, 99187-7466, 99244-3325, com o amigo Eliese Martins. Caranguá Autopeças, o barato é aqui, na Capitão Jabacolares, 120, centro de Maranguape. Ligue 3341-2367. Leda Ótica, arte de ver a vida melhor. Parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Leda Ótica, como a técnica em primeiro lugar, organização do casal Leda e Alfredo. Editora e livraria Nova Natal, com uma mega promoção. 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez no cartão no seu material para escritório ou material escolar. Editora e livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A editora e livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. E planos Conect em Vivo, a partir de R$ 34,90. Internet 5G rápida, saiba mais e faça o seu. 9-2001-1077. Wilson Braga, o WB, comenta o Tricolor de Aço. É com você, WB.
Após uma recuperação fantástica desde a chegada do treinador Palermo, que aos poucos foi implantando sua filosofia de trabalho, com seu jeito, me parece, tranquilo, os jogadores absorvendo bem o que ele pretendia que eles fizessem em campo. E o Fortaleza, já desacreditado por todos, esculachado por muitos, foi aos poucos conquistando pontos, principalmente empates, que não iriam resolver sua situação. E o campeonato ia afunilando, e o Tricolor continuava no Z4. Precisava de duas ou três vitórias seguidas para se aproximar ou sair da zona de rebaixamento. E elas vieram. O Tricolor vem de 4 vitórias seguidas e depois de 27 rodadas dentro do Z4. Na última vitória contra o Corinthians, conseguiu sair do Z4. Hoje é o 16º colocado com 43 pontos. A um ponto do Vitória, que é o primeiro da zona, mas tem o mesmo número de pontos do Ceará. Perde a posição pelo saldo de gols. A diferença entre os dois, as duas vagas que ainda restam para o rebaixamento, a briga vai ficar entre Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. Dos 5, o único que joga fora será o Fortaleza, contra o Botafogo no Engenhão. Time carioca, que com o empate de ontem contra o Cruzeiro, está na 7ª colocação com 60 pontos e ainda almeja a Libertadores. E para atingir esse objetivo, tem que vencer o Tricolor. E o Fortaleza tem o objetivo de permanecer fora do Z4. E garantir sua permanência na Série A em 2026. vai ter um desfalque o Fortaleza, que para mim vai fazer muita falta. O Herrera, jogador raçudo, inteligente e sabe o que faz com a bola. O Fortaleza, para não correr o risco nenhum, precisa vencer, pois até empatando pode ser rebaixado.
Beleza, Wilson Braga, o nosso WB, proteja seu carro com o Missilo. Você está procurando por uma maneira de proteger seu carro do sol, do calor e dos raios UV? Então você precisa conhecer a Sérgio Fumeiga Acessórios. A loja oferece películas automotivas de alta qualidade que não apenas protegem seu carro, mas também dá um toque de estilo e sofisticação. E não é só isso, temos também uma variedade de acessórios para você personalizar o seu veículo. Sérgio Fumeiga Acessórios fica na Avenida Antônio Salles.